Você é amigo de quem? Essa pergunta mexe com o imaginário das pessoas, até porque muitos, em certas situações, gostam de trazer à memória e de expor: eu sou amigo de fulano. Em época de eleição, é muito comum você passar na rua e ver grudado no carro que vai à frente: eu sou amigo de fulano de tal, candidato a vereador. Como se ele realmente soubesse quem você é. Você pode até conhecê-lo, mas ele não sabe seus gostos, ele não torce pelo seu time, ele não frequenta a sua casa, ele não participa do crescimento de seus filhos, ele não te ajuda nas horas de dificuldade, ele é apenas um conhecido. E eu volto à pergunta: você é amigo de quem? Algum tempo atrás, lendo uma pesquisa, eu vi a informação de que nós dificilmente teremos mais do que 3 amigos ao longo da vida. 15 pessoas com quem comemos pizza regularmente. E aí os números vão se distanciando cada vez mais, até se tornarem a gigantesca multidão que muitos têm como seguidores nas redes sociais. Mas esses não são amigos. E mesmo aqueles que comem pizza, os 15 prováveis que comem pizza regularmente na sua casa, o que eu imagino que não aconteça tão regularmente, com o preço da pizza hoje em dia não está fácil, né? Mesmo esses você não pode chamar de amigos. E eu volto à pergunta: você é amigo de quem? Nós gostamos da amizade do mundo, nós gostamos da amizade das pessoas que estão em evidência, nós gostamos... Eu tenho um conhecido, um colega, que gosta muito de postar as fotos dele tiradas com personalidades. Volta e meia eu recebo uma mensagem no WhatsApp dele sendo fotografado por ele mesmo, aquela famosa selfie, ao lado de uma personalidade. É aquele tipo de coisa que você... Vem aqui, vamos fazer uma selfie e tal, e passou e ele não lembra que... Aquele que veio fazer a selfie não lembra daquela selfie nunca mais. Mas tem gente que gosta desse tipo de coisa. Tem gente que vive, que é alimentado por esse tipo de coisa. E eu pergunto: você é amigo de quem? E quando a gente fala em amigo, tem que aprender a pronunciar a palavra. Amigo de quem? Amigo de verdade. Aquele que passa tempo com você e que você passa tempo com ele. Você é amigo de quem? Com quem você divide suas lágrimas? Com quem divide derrotas e vitórias? Com quem você divide seus sorrisos? Você é amigo de quem? Aí você vai pensar em colegas de trabalho. A palavra já diz, são seus colegas de trabalho. Ah, o meu chefe, a palavra já diz, ele é apenas o seu chefe. Se tiver que mandar embora, ele manda. Se os colegas precisarem puxar o seu tapete para tomar o seu lugar ou para chegar na promoção que você está desejando, eles vão puxar. Ah, eu estou pensando no meu sogro, na minha sogra. Se você brigar com a filha deles, eles deixarão de ser seu amigo. Seus amigos. Ah, compra a briga com a filha deles, eles deixarão de te chamar de genro e vão colocar você numa cruz na primeira oportunidade, porque mexeu com a minha filha, mexeu comigo. Eu vivo avisando o Arthur para ele tomar cuidado, porque senão ele vai ter que conversar comigo. E eu volto à pergunta: você é amigo de quem? Jesus fala sobre amizade. Abra sua Bíblia, João capítulo 15. De novo no capítulo 15. Aí você vai dizer: você gosta de João, né, pastor? Gosto muito do capítulo 15. Muito, muito. E nesse momento, para o qual eu quero chamar sua atenção, seus olhos, sua mente, seu coração, Jesus diz, João 15, verso 13, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Jesus quer ser nosso amigo, e é assim que ele nos chama, é assim que ele coloca para os discípulos, é assim que João traduz, retrata, registra esse momento da vivência de Jesus com os seus. Ele quer ser amigo, e essa amizade nossa com Jesus, queridos, implica em amor e obediência. Dedicação e paciência, tempo, entrega, abnegação, renúncia, mas também envolve conhecimento. Não posso ser amigo de quem eu não conheço. Tenho que compartilhar com ele os meus planos e permitir que ele compartilhe comigo os seus planos. Jesus fez isso conosco. Cristo, ele é o nosso Senhor, mas não nos trata como servos. Eu já falei sobre isso aqui em celebrações passadas. Ele não nos trata como servos, nos trata como amigos. Uma palavra preciosa para ele. Ainda que aqueles que o cercavam no momento mais difícil da vida dele fugissem, Ele os chamava de amigos, ainda que aqueles com quem ele comia, com quem viajava, com quem compartilhava suas alegrias, suas preocupações, mas acima de tudo as verdades do reino. E ele sabia, no momento crucial, estariam totalmente distantes e ele ficaria sozinho, à exceção de João ao seu lado. A estes ele chamava de amigos. Mesmo aquele que o trairia, ele chamava de amigo. Mesmo aquele que o negaria, e Jesus o advertiu de que ele faria isso, ele chamava de amigo. No verso 13, de João 13, nós encontramos a palavra de Jesus: vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Sou o senhor de vocês, porque vocês creem em mim. Sou o mestre, porque lhes ensino a palavra da verdade, a palavra da sabedoria, a palavra da vida. Eu realmente sou. Vocês têm razão. Agora fica a pergunta: até que ponto vocês me têm? E aí estamos fazendo uma leitura paralela do verso 13, do capítulo 13 de João. Até que ponto vocês me têm como amigo, como eu os tenho? Nós olhamos para Jesus como um saco de bênçãos. Desculpa a expressão tanto vulgar, mas quando temos problemas, pedimos ajuda, pedimos socorro. Só lembramos de Jesus quando as contas estão no vermelho, quando alguém está doente, quando alguém está desempregado, quando vem uma crise terrível de família, de relacionamentos, quando a coisa está muito feia, nós clamamos pelo sangue de Jesus. Amizade, querido, se costura dia a dia, hora a hora, minuto a minuto. Demanda esforço, dedicação, tempo. Jesus, eu repito e reafirmo, ele nos trata como amigos, porém, a amizade com Jesus está estabelecida em cima de um preceito: obediência, se obedecermos aos seus mandamentos. Abraão era chamado amigo de Deus, e por que ele recebeu a honra de ser chamado assim? Porque ele obedecia aos mandamentos de Jeová, do seu Deus, do Senhor da sua vida. Não era por outra razão. Não era porque ele era generoso com seus bens, generoso com seus empregados, sempre pronto a oferecer o melhor sacrifício ao Senhor. Não, queridos, havia, acima de tudo, temor e obediência no coração de Abraão. Se temos amizade com o mundo, e a maioria de nós tem sempre um pezinho no mundo, esquecemos que a nossa relação com o mundo nos torna inimigos de Deus. Tiago capítulo 4, verso 4. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus, diz Tiago. Mas a gente acha que não tem problema. Ter um pezinho no mundo, nos gostos pessoais, e aí vai desde a roupa que se veste, aos lugares que se frequenta, as coisas com que se falam, os relacionamentos que se estabelecem, isso aí não tem problema, porque no final das contas, né, Deus conhece o meu coração, ele conhece muito bem o nosso coração e sabe até que ponto estamos tirando o lugar que é dele, da amizade com ele, e estamos substituindo por alguma coisa que nos afasta dessa amizade e relacionamento. Apesar de ser um homem temente a Deus como Abraão, queridos, Ló vivia em Sodoma. Vivia num lugar que era o oposto de um ambiente que seria admissível para um amigo de Deus. Abraão não morava lá. Ló decidiu habitar naquele lugar. Sua relação com Deus, sua obediência a Deus, jamais foi suficiente para que ele entendesse: esse lugar não serve para mim. Aí você pode usar o argumento de Paulo: todas as coisas me são lícitas, mas Paulo também diz: nem todas as coisas me convêm, nem todas elas. Abraão foi chamado amigo de Deus pela sua obediência, Ló não. Um é o oposto do outro. E Deus revelava o seu plano àquele que andava com ele, Abraão. Ele fazia conhecida a sua vontade acerca das cidades da planície, acima dos projetos que o próprio Deus tinha para a vida dele e da sua família. Isso incluía, claro, Ló, se ele quisesse caminhar com Abraão em obediência diante do Senhor. Um dos nossos maiores privilégios, queridos, e nós nem sempre valorizamos, um dos nossos maiores privilégios como amigos de Deus é aprender a conhecer a Deus e participar dos seus segredos. Todo mundo gosta de segredo, mas quando o segredo é de Deus, a gente fica sempre com uma certa dificuldade, uma certa reserva. Pois é, quero conhecer os segredos de Deus, e Ele quer me fazer conhecer cada um destes. Eu citei uma frase que eu quero repetir, e citei já tem bastante tempo, tem mais ou menos um ano. que não é minha, é de Oswald Sanders. Ele disse certa vez: cada um escolhe a distância entre si e Deus. Cada um escolhe a distância entre si e Deus. Somos seus amigos, amigos de Deus, e assim, queridos, devemos escolher estar próximos do trono. Quando você encontra alguém famoso, você quer chegar perto. Eu me lembro que uma vez eu estava no aeroporto de Congonhas e paguei um mico lascado porque minha mulher estava do meu lado e eis que aparece um famoso jogador de futebol. E ela quis, porque quis estar perto dele. Você queria um autógrafo, mulher? Ela queria um autógrafo. Marcelinho Carioca, ainda digo o nome do santo. Ah, mas corintiano. A gente é corintiano, não tem jeito, ninguém é perfeito. Eu sei que você está pensando isso. E eu louvo a Deus porque ninguém é perfeito. Mas, queridos, que mico que eu paguei. Ah, minha mulher queria um autógrafo do Marcelinho Carioca. E ela não sossegou, foi a última vez também, né? Porque chegou em casa e foi disciplinada. Mas ela não sossegou enquanto não pegou o autógrafo do menino. E ele, gentil, uma pessoa muito, muito receptiva, atendeu. Está guardado até hoje, mulher? Acho que sim. Ela nem sabe onde foi parar aquele bendito daquele autógrafo. Ela perdeu aquilo ao longo das mudanças que nós vivemos de residência. Todo mundo, quando vê alguém famoso, uma personalidade, quer estar perto, quer ser visto perto. E eu pergunto, se você crê em Deus, se você crê em Cristo e tem Jesus como seu Salvador, por que não buscar estar perto do trono? Quanto mais perto do trono, mais cheio da graça, mas vivenciando misericórdia. Repito, se somos amigos de Deus, precisamos escolher estar perto dele. Isso vai nos fazer desfrutar, queridos, a sua intimidade. Isso vai nos fazer conhecer a sua vontade e obedecê-la de maneira espontânea. Uma vez, quando era fugitivo, Davi, e foi um momento muito particular, já preguei sobre esse texto aqui, já fiz referência a ele em outros momentos, Davi estava cansado, ele estava perto de Belém, sua cidade natal, e com muita sede, com muita sede. E lá na sua alma ele sentiu e expressou isso e chegou a balbuciar palavras como quem dissesse: ah, como eu gostaria de um gole de água dessa fonte. Cansado demais para ir até lá. Porém, queridos, haviam três soldados, três oficiais, para ser mais precisos, do exército de Davi, que à distância, olhando para o seu rei, viram o seu estado e perceberam o balbuciar das frágeis palavras que expressavam o desejo de beber daquela água. E eles não pensaram duas vezes, eles, com todo o perigo que lhes cercava, eles foram até aquele lugar e tomaram a água necessária e levaram a Davi. Queridos, isso é ser amigo do rei. Não importa o perigo que eu tenha que enfrentar. Só de perceber a sua fragilidade ou a sua necessidade, eu estou pronto a servi-lo. Porque ele é o meu rei, ele é o meu senhor. Ele é aquele que governa a minha vida. Nós queremos ser amigos de quem? Eu quero ser amigo de Jesus. Eu quero ser amigo do rei. Do rei. O registro dessa passagem está no segundo livro de Samuel, no capítulo 23, versos 15 a 17, para ser mais conciso. Paulo, e eu fecho com essa palavra com Paulo, o apóstolo, Paulo, num dado momento da sua existência, no registro de Atos, no capítulo 20, verso 24, diz: não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Não me importo comigo, não me importo com o que venha a me acontecer, não ligo para o que eu tiver que abrir mão. Em outro momento ele disse que considerava todas as coisas que perdeu como refugo, na versão mais popular, esterco. Desde que ele pudesse ganhar o conhecimento de Deus. Conhecimento que leva à amizade. Como Abraão. Que privilégio ser chamado amigo de Deus. E eu me lembro que quando preguei sobre isso aqui, meses passados, eu fechei com a pergunta: quantos amigos de Deus há entre nós? Quantos amigos de Deus estão aqui ou conosco pelos nossos canais YouTube e Facebook? Quantos podem ser chamados pela boca do próprio Deus? Meus amigos. Jesus diz no decorrer do Evangelho de João, no capítulo 15, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes mando. Pense nisso. nesse domingo em que celebramos a ceia, numa semana nova que se abre, no último mês desse ano, quando já olhamos para o futuro, projetando os nossos sonhos, ideais, metas, alvos, meu maior alvo é conhecer Jesus. Eu participei de um evento virtual algumas semanas atrás, em que a primeira pergunta que o que ministrava fez foi simples: qual é o maior alvo da sua vida? E no chat as pessoas diziam: quitar a minha casa, comprar um carro novo, fazer a viagem dos meus sonhos, casar os meus filhos, ter filhos. E eu fiquei lendo aquele chat que vinha bombando, sabe, numa velocidade, e aí você vai segurando um pouquinho a barra de rolagem para poder tentar pescar o que o povo está dizendo. Não houve um que dissesse: eu quero conhecer mais a Deus. Ninguém, ninguém. E certamente haviam ali muitos cristãos, muitos membros das nossas igrejas, mas ninguém disse: eu quero conhecer mais a Cristo. Você é amigo de quem? A resposta é sua, não é minha. A minha resposta eu já tenho, não pode ser nem a da Rubenita, porque ela não vai segurar a minha. Nem o do Lucas, nem da Fernanda, nem da Keila, nem do Arthur, e não será do Luke daqui a alguns anos. Ele terá a sua própria resposta. Você é amigo de quem? Porque no final das contas, essa será a única resposta que valerá a pena. Que Deus nos dê graça e nos abençoe com a sua amizade em Cristo Jesus. Amém, queridos?